Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações, e estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará, não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vamos agora até o texto de Jonas, capítulo 4, o último verso do livro, verso 11, Jonas 4, 11. Diz assim: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E por fim, no livro de Jeremias, capítulo 29, lemos verso 4 até ao verso 7 de Jeremias 29. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilónia: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e das vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Os irmãos podem ficar sentados. Desde que setembro começou, que o nosso assunto tem sido: a palavra está na praça. E para enfatizarmos a praça, temos falado na relação que nós somos chamados por Deus a ter, não só uns com os outros aqui na igreja, essa sem dúvida é anterior, mas posteriormente, depois da relação que nós somos chamados a ter uns com os outros dentro da igreja, nós somos também chamados a ter uma relação com as pessoas que não estão na igreja. A igreja é também chamada a servir a cidade onde se encontra. Por causa disso, nós temos falado, a palavra está na praça. Estamos numa série de mensagens onde falamos muito acerca da relação que nós temos com os nossos lugares. Seja a nossa casa, seja o nosso emprego, seja o nosso círculo de amizades, seja a maneira como vamos a sítios culturais, como passeamos, como fazemos viagens. Estamos a falar muito, desde que setembro começou, na relação que nós temos com os lugares. E por causa disso, tivemos de começar na Bíblia no primeiro lugar que existe, que era o lugar, o jardim do Éden, onde Adão e Eva foram criados. Porquê é que começámos por falar nos lugares? Porque nos apercebemos que um cristão, quando olha para o primeiro lugar da Bíblia, percebe-se que não foi aquele lugar, o Éden, que se tornou errado para Adão e Eva, mas foi aquilo que aconteceu dentro de Adão e Eva que os tornou errados para o lugar. A partir daí, uma das coisas que deve estar connosco, quando nós pensamos na relação que temos com os lugares onde estamos, é lembrar sempre, antes de pensarmos no mal feito pelos outros, ou antes de pensarmos no mal que os lugares onde nós estamos têm, nós temos de nos lembrar no mal que começa dentro de nós. Porquê? Porque é o mal que existe dentro de nós que fez com que nós tivéssemos de sair de um lugar perfeito como o Éden. Quando eu digo nós não estivemos lá, mas digo nós no sentido em que Adão e Eva lá estiveram, e ao serem expulsos do paraíso, é uma coisa que lhes aconteceu a eles e que de alguma maneira nos acontece a nós. Depois falámos como a nossa tendência natural é procurarmos nos lugares onde estamos ter uma relação de paraíso. Todos nós andamos à procura de lugares melhores. Quer quando mudamos de emprego, não é? A nossa procura é sempre mudar para um emprego melhor. Quer quando vamos viajar, nosso intuito é ir a lugares bonitos. Quer quando passamos férias, há um desejo dentro de qualquer ser humano que é procurar lugares melhores. Num certo sentido, dissemos que isso todos nós procuramos voltar ao paraíso. E isso às vezes atrapalha-nos um bocadinho, porque significa que nós tentamos emparaizar à força os lugares onde estamos. E se nós emparaizarmos demasiado, de uma maneira demasiado violenta, nós só vamos ter mais tristezas e desilusões. Nós temos de nos lembrar que, como o mal começou dentro de nós, nós não podemos esperar aos lugares onde eu estou, onde nós estamos, que os lugares sejam perfeitos. E a semana passada falámos sobre como as cidades nascem na Bíblia. Apercebemos que o primeiro urbanista, quem foi? Quem é que foi o primeiro construtor de uma cidade? Foi Caim. E apercebemos como Caim, para depois Gênesis, começámos em Gênesis 4, avançámos um bocadinho para Gênesis 11, com a Torre de Babel, e apercebemos que na Bíblia, no livro do Gênesis em particular, a cidade vai de mal a pior. As coisas cada vez mais vão piorando. Por isso, a Bíblia começa falando das cidades como se a cidade, de facto, não fosse uma coisa boa. Ora, hoje, o título da nossa mensagem chama-se O Momento de Jerusalém e o Momento de Babilónia. E tem a ver com uma coisa que Deus faz com as cidades na Bíblia, que é uma coisa que Deus faz connosco. Deus pega em nós e faz de nós pessoas novas. Não é muito diferente aquilo que ele vai fazer com as cidades. E por isso gostava de vos chamar de novo para os textos. Podemos ficar nos textos que nós lemos, Isaías, e gostaria de começar também por aí. Ora, uma das coisas que eu quero chamar a atenção neste momento de Jerusalém é que Jerusalém é suposto que dê um exemplo completamente diferente do exemplo que nós vimos dado pelas cidades do Gênesis. É suposto que Jerusalém seja diferente da cidade que Caim construiu, é suposto que Jerusalém seja diferente de Babel, é suposto que Jerusalém seja diferente de Sodoma e Gomorra, é suposto que Jerusalém seja diferente do Egito. Jerusalém, ao contrário destas cidades, não serve para que os homens sirvam a sua glória, mas Jerusalém serve para respeitar uma coisa que é maior ainda do que ela. Esta cidade de Jerusalém traz um novo modelo para as cidades, que é: as cidades devem ser sítios onde há coisas maiores do que elas próprias. E nesse sentido, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que Jerusalém, como um lugar da criação, tem de servir o homem na medida em que acima do homem possa servir o próprio Deus. Jerusalém torna-se modelo de uma reciclagem espiritual da cidade. A importância que Jerusalém vai ganhando no Velho Testamento significa que Deus, lenta mas eficazmente, começa a dar a volta ao marcador num jogo em que quem estava a jogar em casa era o diabo. Reparem, se como nós vimos, a cidade na Bíblia começa por ser um lugar onde quem era mau poderia continuar a ser mau. Falámos em Caim e depois num descendente de Caim, Lameque, tinha duas mulheres e diz, é uma espécie de gangster rap, não é? Logo no início da Bíblia, a cidade era o sítio em que quem era ruim podia continuar a ser ruim. Ora, o que Jerusalém agora está a fazer é o contrário. A cidade já não tem de ser um sítio onde quem é mau chega lá e diz, aqui estou em casa. A cidade, através de Jerusalém, começa a ser um sítio onde a bondade deve ser uma marca e onde é reposto o equilíbrio entre... Sempre que eu disser equilíbrio entre, os irmãos vão dizer as três coisas a seguir, porque temos falado muito nelas. O equilíbrio entre Criador, criaturas e criação. Jerusalém está a dar um exemplo completamente diferente. Reparem. O que isto significa, eu sei que estas vezes as coisas às vezes passam-nos despercebido, mas o que isto significa é que da mesma maneira como Deus faz com a nossa vida, nós que éramos seus inimigos antes dele vir até à nossa vida, ele faz o mesmo com a cidade. A cidade que era uma espécie de território de Satanás, Satanás podia ser, vai dizer e dizia, as cidades crescem e eu sou o rei do que lá acontece. E significa que através de Jerusalém Deus está a dizer a Satanás, não, tu não és o rei das cidades, porque uma cidade pode ser um sítio onde é respeitado o meu lugar como criador, o das criaturas e o de toda a criação. Logo, a importância da cidade, quando nós falamos acerca da cidade, a importância da cidade não é autocriada. O que é que eu quero dizer com isto? Uma cidade não é boa por ser cidade. A qualidade de uma cidade é uma qualidade que é delegada por Deus, não lhe é intrínseca. Do mesmo modo como o homem tem um valor estabelecido pelo facto de ser a imagem de força de Deus, o nosso valor está em por sermos homens? Não, o nosso valor é um valor que nos é delegado, porque qual é o valor que o homem tem? Que o homem, uma mulher, qualquer ser humano, é que ele tem em si a imagem de Deus. O mesmo acontece com a cidade. A cidade tem valor na medida em que ela alberga pessoas que têm a imagem de Deus. As cidades tinham começado por ser más na Bíblia, por serem lugares onde era indiferente se Deus era bom. A primeira cidade que nós vimos a semana passada de Caim, quando Lameque, descendente de Caim, está ali a fazer uma canção cheia de violência urbana, basicamente o que ele está a dizer é: para mim é-me indiferente se Deus é bom. Eu sou mau e quem manda aqui sou eu. A cidade começa a ser por este lugar. Reparem, em Sodoma e Gomorra é o que acontece. Naquele episódio de Ló, lembram-se. A cidade é construída pelo facto de quem era mau podia ser mau e quem era mau é que mandava na cidade. Agora, com Jerusalém, as cidades começam a poder ser boas porque ganham sensibilidade ao facto de Deus ser bom. Jerusalém é uma cidade que se quer tornar um modelo completamente diferente das outras. Gostava de partilhar isto com os irmãos. Quando nós pensamos em cidades, uma das coisas que nós podemos dizer é: os lugares, as cidades que baseiam a sua qualidade no facto de serem cidades, rapidamente se tornam cativeiros e não casas. As cidades que se celebram a si próprias na sua dimensão de poder são cidades que fazem de si mesmas a sua religião e fazem dos habitantes os seus crentes. Pensem no cativeiro dos judeus no Egito. O que é que os judeus tinham de fazer? Quando estavam lá como escravos, passámos por esse texto no início do ano, o que é que os judeus tinham de fazer quando estavam no Egito? Eles estavam a fazer o quê? Eles estavam a ser agricultores? Eles estavam a fazer, em detalhe, estavam a ter de fazer tijolos para construir o Egito. O que significava é que o Egito que eles ajudavam a construir significava uma transparecer a glória do faraó. A cidade que eles edificavam era uma cidade acerca de poder dos homens. Reparem, já Babel tinha sido parecido. Vamos criar aqui uma torre tão grande que a reputação que ganhamos fica para sempre. Ora, reparem, ainda hoje, quando nós pensamos a nível de cidades, nós podemos dizer assim: a xenofobia, o racismo, é a oração das cidades que se celebram a si mesmas. A lógica é: tu és salvo por estares dentro dos nossos muros. Se estiveres fora dos nossos muros, és perdido. No fundo, o racismo tem sempre implícita esta ideia. Se tu estiveres dentro dos muros da cidade, tu fazes parte da experiência de ser salvo. Se tu chegares de fora, tu estás fora da salvação. Este tipo de cidades tem um plano agressivo de conquista que fala a língua do orgulho. Reparem, a ironia é esta. As pessoas passam a julgar-se superiores por uma coisa na qual não tiveram qualquer tipo de participação, que é o lugar onde nasceram. Percebam o que eu quero dizer, irmãos. Eu não estou a dizer... nós que nascemos em Portugal, é bom ter nascido em Portugal e dizer assim: eu gosto de ser português. Mas se de repente nós passarmos a ter uma espécie de orgulho em ser português, o que vale a pena perguntar é: mas tu escolheste nascer em Portugal, é que podias ter nascido noutro sítio qualquer. Portanto, a xenofobia, o racismo, tem muito a ver com esta ideia da cidade ser o próprio Deus. E ou tu fazes parte, estás dentro e estás certo, ou tu vens de outro sítio e estás perdido. Jerusalém é uma cidade que sugere um modelo diferente. Contra esta dimensão de poder, traz um discernimento de partilha. O que é que isto quer dizer? Jerusalém, rapidamente, nas páginas do Velho Testamento, vai se tornando uma cidade de quê? Pessoas de fora que vêm até lá. Isso, como é que se chama isso? É uma cidade de peregrinação. Para os judeus, mais do que viver em Jerusalém, importava chegar a Jerusalém. Nós sabemos que na Páscoa, o que é que havia? As pessoas iam até Jerusalém. Reparem que isto tem a ver com o modelo alternativo que Jerusalém é. Não é tanto o que Jerusalém nos dá, por nós vivermos em Jerusalém, é mais o que damos a Jerusalém por caminharmos em direção a ela. Esta lógica está no Velho Testamento. Sabem porquê? Porque havia salmos específicos que, quando a pessoa estava a chegar a Jerusalém, os salmos dos degraus, as pessoas cantavam por altura da Páscoa. O que interessava não era propriamente mostrar no bilhete, no cartão de eleitor, a minha freguesia é Jerusalém. É mais uma condição espiritual. O que interessava era ir até Jerusalém. Uma cidade que se abre a pessoas que não nasceram nela é uma cidade do Evangelho da Graça e não do Evangelho do Mérito. É uma cidade que se constrói quando os muros se edificam, mas também é uma cidade que se constrói quando os muros se abrem. E por isso Jerusalém, na Páscoa, era uma cidade onde toda a gente ia. Porque Jerusalém dizia, isto não é acerca de nascer em Jerusalém, isto é acerca do que Jerusalém diz sobre todos nós que vimos até Deus. Este é a criação do momento de Jerusalém. Ora, nós lemos outros profetas. Quero convidar-vos rapidamente até ir a Jonas. Porque no texto que nós lemos de Isaías, nós reparámos isto. Esta ideia de, olhem, não há cá slogans de extrema-direita, Jerusalém para os de Jerusalém. O que Isaías diz é precisamente diferente. Vai haver um dia onde os estrangeiros vão a Jerusalém e dizem, é de Jerusalém que vem a salvação, vamos todos até lá, o Monte Sião. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade. Quando hoje um português, como eu e como os irmãos, pode cantar, Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, é porque Jerusalém é uma cidade de peregrinação, de estrangeiros, e porque Deus acolhe estrangeiros. Deus acolhe as pessoas independentemente do sítio de onde elas vêm, porque o Evangelho de Graça é isto que diz. O Evangelho do Mérito é, não, tu podes fazer parte se tiveres nascido cá, se fores dos bons. Não era isto que Jerusalém estava a dizer. Reparem, o exemplo de Jonas também é intrigante. Jonas é aquele profeta que Deus chama e diz, vais ter de pregar a mensagem de arrependimento a um povo mau. E Jonas fica zangado e foge, faz precisamente o contrário. Ora, nós já lemos o livro de Jonas noutros contextos. A pergunta que nós lemos é a pergunta que encerra o livro de Jonas. E é engraçado, porque Jonas ficou muito irritado porque, no fundo, teve sucesso a pregar o arrependimento. Isto demonstra-nos que nós, às vezes, podemos pregar uma mensagem de arrependimento, mas que, na verdade, o que queremos é que as pessoas não se arrependam. Para quê? Para nos sentirmos moralmente superior a elas. Há maneiras de pregar o Evangelho que são maneiras de impedir que o Evangelho faça algum sentido em nós. Jonas está na Bíblia para nos dizer isso. O que é que Jonas fica zangado? Então não é que Deus tenha má vontade daquela gente que era ruim se converter toda? Isso deixa Jonas zangado. E como é que Deus o cala, Jonas? E o texto acaba ali. Ó Jonas, estou a parafrasear, já lemos o texto. Ó Jonas, tu achas razoável estar chateado pela planta que morreu, porque isto tinha a ver com a planta que estava a fazer sombra para a cabeça dele, quando esta cidade está cheia de pessoas? O que Deus está a dizer no livro de Jonas é, eu estou interessado no destino das cidades. Eu preocupo-me com cidades. É o que Deus também estava a dizer aqui. Por último, Jeremias. E se puderem avançar até ao texto de Jeremias, porque ele vai ser importante para nós. Nós já o lemos. Jeremias é o profeta que passa para o momento Babilónia. O momento de Jerusalém e o momento de Babilónia. O momento de Jerusalém é este crescimento da cidade de Jerusalém como modelo diferente das más cidades que existiam até à altura. Agora, o momento de Babilónia é muito importante para nós. Jeremias é o profeta que provavelmente melhor representa este momento. Jeremias vive num dos períodos mais conturbados da história de Israel. Como nós podemos reconhecer, é nas horas mais negras que nós aprendemos as lições mais difíceis. E para castigar o povo de Israel, o povo judeu, Deus entregou-o a um povo ainda pior. Por volta do ano 587 a.C., a Babilónia conquistou finalmente Jerusalém, o Reino do Sul, porque o Reino do Norte já tinha sido conquistado antes, e Nabucodonosor empreendeu uma estratégia de domínio dos judeus que tinha acabado de conquistar, que passava pelo exílio de grande parte deles. Grande parte deles vai para o exílio. Era estratégico que, sobretudo, as elites dos povos conquistados fossem exiladas para se aculturarem ao novo poder. Ou seja, se eu era um judeu de elite cultural, eu era um alvo preferencial para ir para o exílio e para ir para a elite do exílio, para que o hábito cultural do exílio mudasse em mim, para que se eventualmente mais tarde eu voltasse à minha terra, eu já ia culturalmente transformado de acordo com a potência conquistadora. É isso que acontece. É isso que acontece, por exemplo, no outro profeta que já vamos referir e que ainda não mencionámos hoje. Lembram-se? Nabucodonosor, elite cultural, outro profeta? Daniel, nem mais. Ora, antes de irmos a Daniel, Jeremias é o homem escolhido para pregar a mensagem de Deus ao seu povo num dos piores dias que alguma vez haviam vivido. E a mensagem de Deus era tudo menos risonha. Jeremias anunciava que, apesar de a libertação ainda estar longe, era a responsabilidade dos judeus crescerem em número. Foi isso que acabámos de ler. Manter a identidade da comunidade judaica lá no exílio e, estranhamente, vejam bem o que é que Deus está a pedir, envolverem-se na vida da grande cidade da Babilónia. Ou seja, em vez de Jeremias chegar com uma mensagem que adoçasse o ouvido das pessoas com menos exílio para nós, os falsos profetas que Jeremias teve de enfrentar, era esta a mensagem boa. E uma mensagem, é como nas campanhas, às vezes, eleitorais, não é? Escolher ter uma mensagem mais melhor para conquistar as pessoas. Então, os falsos profetas, que havia falsos profetas, quando os judeus estavam exilados na Babilónia, eles diziam, menos exílio para nós. Isto está quase a acabar. O que é que Jeremias trazia? Trazia precisamente a mensagem oposta. Quando Deus lhe diz estas coisas, o que Jeremias está a dizer é mais de nós para o exílio. As pessoas querem se ir embora, querem voltar a casa. E aquele Jeremias prega o contrário daquilo. Deus diz, não. Vocês vão ter de dar mais de vocês ao sítio onde vocês estão. Foi esse o texto que lemos aí em Jeremias 29, 4 a 7. Nós temos de estar atentos à estranheza que é Deus pedir isto. Porque, reparem, quando nós continuamos a ler a Bíblia, a Babilónia vai permanecer até ao final do Novo Testamento, no livro do Apocalipse, como um símbolo do que é mau, do que é rejeitar a Deus. Agora, reparem, o que é que Deus está a pedir? Deus está a pedir ao seu povo que faça bem a um lugar que lhes faz mal. O povo diz, mas o que isto quer dizer? Deus está a pedir que eu faça bem a um lugar onde eu só estou porque foram à minha terra e me tiraram de lá. Eu não quero fazer bem a este lugar, mas é isso que Deus está a pedir. É com esta experiência traumática de eles estarem no cativeiro, 70 anos na Babilónia, que os judeus vão compreender melhor aquilo que vai acontecer a seguir, que é reconstruir Jerusalém. Reparem como estas coisas se unem de uma maneira inesperada. É preciso que os judeus passem 70 anos num sítio que não gostam, na Babilónia, que os conquistou, para que mais tarde possam ir, com outro empenho, reconstruir Jerusalém. Permitam-me dizer isto. Porque foi preciso eles estarem 70 anos a serem reconstruídos por dentro, para que pudessem ir reconstruir a própria cidade deles. Por isso é que Deus nos forma na escola difícil que é o cativeiro. Mas por isso é que quando nós temos experiências de cativeiro, nós ganhamos mais amor pela liberdade. Porque as lições que nós aprendemos no cativeiro são lições que nós não aprendemos quando estamos livres e passamos a ter outro prazer pela liberdade. Um exemplo corriqueiro. Os irmãos que nasceram antes do 25 de Abril constantemente dizem para nós mais novos, vocês não sabem como é que era antes. Porquê? Porque viveram uma experiência onde a liberdade não era como é hoje. E por isso é que nós aprendemos coisas quando estamos doentes, quando estamos presos, coisas que nós não aprendemos quando estamos livres e quando estamos saudáveis. Agora reparem, isto quer dizer que na Bíblia a reabilitação das cidades também é feita a partir de as cidades serem lugares onde é visível a divergência entre as pessoas. Se os judeus foram chamados por Deus a trabalharem a favor da Babilónia, então isso significa que eu não posso congelar o serviço ao lugar onde eu estou, invocando razões de não pertença. O cristianismo não sugere que nós sejamos bons cidadãos quando nos consideramos no lar do celular. Ah, lar do celular. Aqui eu posso trabalhar, aqui sinto-me em casa. O cristianismo baralha isto e conta com a nossa cidadania, mesmo quando o lugar que habitamos existe em função de nos ter retirado da nossa terra. Que era isso que estava a acontecer lá, na Babilónia. A pergunta é, se os judeus trabalharam a favor da Babilónia, que lugar é que eu posso encontrar com uma justificação de não fazer nada a favor dele? Qual é a resposta? Nenhum. Se os judeus foram levados contra a sua vontade para a Babilónia e Deus disse, trabalha a favor desse povo, não há lugar nenhum que eu habite nesta terra que eu não seja chamado a servir também. O interessante, e eu gostaria de enfatizar este aspecto seguinte, o interessante é que esta cidadania a favor de lugares que podem ser maus para nós, esta ideia de, ok, os irmãos pensam, na sua vida, como é que eu vou servir a minha família quando às vezes a minha família parece um cativeiro? Como é que eu vou servir a minha igreja quando a minha igreja me parece um cativeiro? Como é que eu vou servir o meu emprego quando o meu emprego me parece um cativeiro? Boas perguntas. E eu gostaria de tentar responder assim. Pensem na maneira como os judeus foram chamados a servir na Babilónia. Nós não damos mais às pessoas que são diferentes de nós por desistirmos de quem somos. Vou sublinhar. Nós não damos mais às pessoas que são diferentes de nós por desistirmos de quem somos. Nós não devemos desistir da nossa identidade para então podermos servir um lugar com o qual não nos identificamos. O que Deus pediu ao povo foi precisamente o contrário disto. A ordem que Deus deu aos judeus era: sejam mais judeus para poderem ajudar os não-judeus. Para trabalharmos a favor daqueles que aparentemente não querem saber de nós, precisamos mais do que nunca saber quem somos. Para eu trabalhar a favor das pessoas que não querem saber de mim, eu preciso saber quem eu sou. Esta é a lógica que o texto nos está a dar. Deus não espera que os judeus sejam assimilados pelos babilónios, então para depois poderem trabalhar a favor deles. Reparem o que é que Deus não disse. Deus não se virou para os judeus e disse: olha, pessoal, pensando bem, tendo em conta que vocês vão ficar aí 70 anos, esqueçam as nossas práticas, alinhem com o pessoal da Babilónia, e isto em 2 ou 3 anos vocês já vão estar tão babilónios que já os ajudam a fazer coisas. Eles já não notam as diferenças entre vocês e eles. Deus pediu o contrário disto. Vocês multipliquem-se. Reparem que, bem, se hoje multiplicar é difícil, é sinal, bem, isto era outro assunto, mas é sinal que de facto nós vivemos num cativeiro e que se não for Deus a mandar-nos ter filhos, nós não vamos ter, porque multiplicar-nos no cativeiro é uma coisa antinatura. A ideia é que se eu sofro, pensem lá, queridos irmãos, quando eu sofro o que é que eu penso? Pai, estou a sofrer, e eu vou dar um filho a esta situação. Agora reparem, Deus está a pedir uma coisa absurda. Olha, vocês estão a sofrer, e sabem o que é que vocês têm a fazer? Ter muitos filhos. Só aplicando a lógica, é o mesmo que acontece connosco hoje. Muitas vezes nós não temos filhos porque achamos, isto está tudo tão desgraçado, se eu tiver filhos isto vai ser uma miséria para eles. A lógica divina é o contrário. Aí está desesperado, acredita que eu vou ser contigo. E os filhos têm a ver com isso também. O que Deus está a pedir é que os judeus se mantenham judeus precisamente por trabalharem a favor da cidade. Reparem a lógica, fantástico. A lógica de Deus é: tu vais-te manter judeu por trabalhares a favor de pessoas que não querem saber de ti. Apliquem a lógica a nós. Tu vais-te manter cristão por trabalhares a favor de pessoas que estão nas tintas para o teu cristianismo. É assim que tu te vais manter cristão. Só mencionando rapidamente o livro de Daniel. O livro de Daniel está na Bíblia para lembrar que a utilidade de um estrangeiro também se mede pela teimosia desse estrangeiro em não abdicar das suas boas características. O que é que acontecia no livro de Daniel? Vinham dizer: olha, faz isto à Babilónia. Ele dizia: não faço isso à Babilónia, eu faço isso à judeu. Eu sou judeu, as minhas boas características eu vou continuar a mantê-las aqui. O que é que aconteceu? Rapidamente os babilónicos começaram a perceber: espera aí, este tipo faz as coisas melhor do que nós. E o que é que significou? Rapidamente Daniel teve um percurso de responsabilidade na própria Babilónia. Isso já tinha acontecido antes com quem? Com José, no Egito. Como José mantém as suas boas características, como Daniel mantém as suas boas características, os outros dizem: espera aí, isto não tem nada a ver connosco, mas está a resultado. É o mesmo que nós devemos fazer como cristãos. Não é adequar-nos à lógica dos outros. É dizer: eu acredito na minha lógica. Eu estou pronto a sofrer pela lógica cristã. E as pessoas vão ver resultados e dizer: espera aí, isto funciona. Portanto, o que isto significa é que a cidade que acolhe não diz: chegaste aqui, tábua rasa da tua cultura, esquece a tua cultura, a partir de agora a tua cultura morreu. A boa cidade, a cidade que acolhe, é uma cidade onde as características que vêm de fora e que são boas são para manter. Naturalmente, se há umas que são erradas, a cidade tem de dizer: essa característica não entra aqui. Um exemplo: a mutilação genital feminina. É óbvio que os portugueses têm de dizer: meus amigos, isto aqui não acontece. Vocês têm essa prática, isso não acontece aqui. Isso é uma violência. Agora, todas as outras características que as pessoas que trazem esta prática, que tenham as boas, têm liberdade para poderem exercer a vossa liberdade religiosa. É este o modelo de cidades que Jerusalém está a trazer em contraposição às outras cidades que eram más. O melhor elogio que se presta à cidade é convidar pessoas de fora a juntarem-se a ela, permanecendo nas boas qualidades que elas já têm. Quero terminar falando e convidando os irmãos a ir para aquele texto onde nós temos andado sempre, Apocalipse 22. Temos sempre terminado com Apocalipse 22. Ora, porquê é que temos terminado com o Apocalipse 22? Porque queremos enfatizar esta medida, este ciclo completo que se faz desde o Gênesis até ao Apocalipse, acerca dos lugares que nós habitamos e acerca do lugar que nós vamos habitar. Queridos irmãos, queridos amigos também, se nós já colocamos a nossa fé em Jesus, é para isto que nós fomos criados. Apocalipse 22, 1 a 11. Antes de lermos, eu gostava só de chamar a atenção para uma coisa. A Bíblia começa com um jardim. Curiosamente, termina com um jardim, mas é um jardim um bocado diferente. Porquê? Porque o jardim de Apocalipse 22, comparado com o jardim de Gênesis 1, é um jardim urbanizado. O jardim que nós temos, que descreve o sítio para onde nós vamos morar, os novos céus e a nova terra, não é um jardim igual ao jardim do Éden. É um jardim com arquitetura. É um jardim urbanizado. Isto significa o quê? Reparem, à medida que a reputação da cidade na Bíblia vai melhorando, o auge da cidade é ela terminar ajardinada. Já viram coisa interessante? No início o jardim era bom, a cidade era má. À medida que a Bíblia vai andando, quando nós chegamos aos novos céus e à nova terra, a maneira como é descrita é uma cidade, mas ajardinada. Quer dizer que a cidade se reciclou e terminou cidade, mas também sendo um jardim. Eu gostava só de partilhar rapidamente algumas coisas acerca do jardim. Nós hoje damos pouca importância aos jardins. Eu tropecei num texto de uma professora da Universidade de Lisboa, Adriana Veríssimo Serrão, e ela falava acerca de que os jardins, se nós olharmos para a história dos jardins, vemos a história da humanidade. O jardim na Antiguidade era um lugar que era suposto unir o céu e a terra. Na Antiguidade era assim que as pessoas pensavam. O jardim é aquele sítio onde eu vou para me sentir um bocado mais próximo daquilo que o céu é. No entanto, à medida que o pensamento religioso se foi perdendo, o jardim também se foi transformando. E dou só alguns exemplos. Eu acho graça. Eu não sou jardineiro, até gostava de ser. Não sei se Deus me vai dar esse dom. Mas deixem-me só uma coisa que eu aprendi neste texto e gostava de partilhar com os irmãos. Porque a história do mundo também é a história da jardinagem. Repara, no renascentismo, o jardim reflete a separação da vida do campo para a vida da cidade. Depois, começa a ser aquele lugar protegido, onde está na cidade, mas apesar de tudo está um pouco recuado. Isto no Renascimento. Portanto, não entra lá quem quiser. Depois vem o Barroco, a seguir, a época do Barroco, em que fora da cidade velha, fora da cidade, moravam de morar. Construíam um muro à volta, sobretudo para que as pessoas da alta sociedade pudessem gozar desse jardim. E nós pensamos em alguns jardins, não pensamos? Não pensamos? Por exemplo, em Portugal. Bem, pensamos. Eu vivia lá muito perto, é natural que pensasse nele. Já foram ao Palácio de Queluz? O Palácio de Queluz tem um jardim que precisamente consagrava este princípio, que era um decalque de um jardim ainda maior e muito mais faustoso, que é o Jardim de Versalhes. O Barroco traz esta ideia de o jardim é aquele sítio onde nós vamos, mas não vai qualquer pessoa. E por isso é que nós, nos filmes de época, geralmente temos os nobres nos seus jardins. Não estão lá os camponeses ficavam fora do jardim. Ora, depois o que é que acontece? Mais tarde vem uma disputa entre ingleses e franceses a ver quem é que faz o melhor jardim. E nessa altura, um bocadinho mais tarde, a ideia é, nós temos de fazer jardins que eles sejam jardins tão bonitos que mereçam ser retratados, que eles mereçam ser pintados. E começa a ser absolutamente vulgar a competição entre ingleses e franceses para esses jardins que geralmente davam motivos às pinturas. As paisagens bucólicas, por exemplo, que ainda hoje nos chegam, se nós formos ali ao museu de... Lá embaixo é de... O das Janelas Verdes, exatamente. Provavelmente podemos reparar esse progresso. Para terminar este exemplo dos jardins, finalmente chegamos aos jardins das cidades industrializadas, tristes, gradeados, assim uns canteirozinhos, uns parques infantis, mas é uma coisa que, como a própria cultura foi perdendo uma ligação com a religião, o jardim de hoje também deixou em grande parte de ter esta importância. Atenção, eu não estou a dizer que os jardins continuam a ser construídos. Agora, reparem, o que aconteceu foi, se antigamente o jardim significava a minha ligação com o alto, à medida que ele se foi horizontalizando, foi sendo transformado. Por isso mesmo, o jardim último presente na Nova Jerusalém consagra uma recuperação total do nosso relacionamento com o Criador, com as criaturas e com a criação. Toda a complexidade que existe pelo facto de eu me relacionar com Deus, toda a complexidade que existe com o facto de eu me relacionar com as criaturas e comigo próprio, toda a complexidade que existe com o facto de eu me relacionar com a criação, está no jardim urbanizado ou na cidade ajardinada de Apocalipse 22. Eu quero terminar aqui dizendo isto, é importante que os irmãos percebam isto. O cristianismo não defende um céu onde nós voltamos às origens. E essa é uma ideia bastante pagã. Nós não defendemos a ideia, eu vou para o céu, vou estar num lindo jardim, porque lá é tudo mais simples e é mais primitivo. Sabem que a palavra pagão, que os cristãos usavam para descrever as pessoas que não são cristãs, sabem o que é que pagão quer dizer, na prática? É uma palavra um bocado desagradável. Desagradável no sentido em que não é bonita. O pagão quer dizer provinciano, quer dizer campónio. E nós pensamos, os cristãos andavam a chamar provincianos às pessoas, que desagradável. O que é que queria dizer? O cristianismo criticava a ideia, que era típica das religiões da altura, que o que o homem tinha a fazer era regressar a um estado mais primitivo. Estado esse que era mais bem vivido no campo. Por isso é que o cristianismo se começa a espalhar nas cidades, porque o cristianismo diz, as pessoas não são melhores se estiverem no campo. O problema não está nos lugares, o problema está no coração. Por isso é que rapidamente o cristianismo se torna uma fé das cidades. Atenção! Graças a Deus, há muitos cristãos que vivem no campo, mas os cristãos rejeitavam uma ideia que era da moda na altura, que era nós estarmos mais perto de Deus é estarmos mais perto da natureza. E os cristãos diziam, a natureza é importante, mas nós não somos melhores só pelo facto de estarmos mais perto da natureza. E é aqui que eu quero terminar. O que nós vemos em Apocalipse 22 não é uma metafísica abrutalhada. Muitas vezes perguntaram aos irmãos, o quê? Tu acreditas que vais para o céu? O que é que vais ficar a fazer no céu? Acreditas que vais voltar a uma espécie de Éden? E as pessoas fazem pouco como se isso fosse uma crença simplista. E deixem-me dizer, infelizmente, às vezes nós damos margem para as pessoas acharem disso. Nós não defendemos que vamos para o céu porque tudo é mais simples e há florzinhas e há paisagens bonitas. O que Apocalipse 22 está a dizer, e vamos terminar com a leitura deste texto, é que tudo aquilo que é complexo na relação que nós temos com o Criador, com as criaturas e com a criação, vai ter espaço para se desenvolver no céu. Por isso, é que os novos céus e a nova terra não é uma simplificação abrutalhada da nossa vida depois da morte. Antes, pelo contrário. É uma cidade ajardinada onde nós vamos ter espaço para tudo aquilo que também é, felizmente, complexo e que Deus criou. Por isso gostava de chamar os irmãos, Apocalipse 22, 1 a 5, enquanto os músicos preparam para entoar o último canto, terminamos com a leitura deste texto. Reparem mais uma vez, temos estado a ler este texto sempre. Apocalipse 22, 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome deles. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. O que eu gostaria de dizer aos irmãos é, o que é que Jesus tem a ver com isto? Jesus é a pessoa que viveu a experiência do cativeiro para dar-nos a cidade eterna. Porque é que nós podemos confiar a nossa experiência a Jesus? Porque Jesus viveu um cativeiro que nós nunca vivemos. Foi quando bebeu o cálice da ira. Quando ele bebeu o cálice da ira, ele pagou o preço dos nossos pecados. E por isso é que nós podemos acreditar neste Jesus que nos promete uma cidade eterna, porque nós vimos o cativeiro de onde ele veio. Nós podemos acreditar neste Jesus que nos promete uma cidade ajardinada ou um jardim urbanizado, porque ele passou por um cativeiro que nós nunca passámos. Ele não está a falar de ânimo leve. Ele na cruz provou aquilo que nós não provámos. E nós podemos acreditar nos planos que Jesus, como urbanista, tem para a nossa vida. Que o Senhor nos ajude.